Fala, torcedor do time mais amado da NFL, estamos falando do Dallas Cowboys, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. E como sempre, eu aqui, Gabriel Platt, apresentando esse podcast maravilhoso, esse podcast que nunca criticou o Dallas Cowboys, nunca falou mal, só fala bem, e também um podcast que nunca falou a verdade. E aí, Diego, tudo bem com você?
Fala, Platt, fala, Vinícius, tudo bem? Cara, foi um draft bem longo, né? Muitas escolhas. O meu terceiro dia foi difícil de acompanhar por questões familiares aí, mas a gente teve de tudo, né? Eu acho que vai ser um bom momento de análise, né? Tem momento para chorar, tem momento para sorrir e tem momento para pensar, né? Óbvio. E esse é o momento da gente fazer essa análise completa aí.
Pois é, né? Eu bati na tecla que a gente ia fazer um trade-up, porque 10 escolhas eram muito e o Cowboys escolheu 11. Que aí eu fiquei, meu Deus do céu, cara, o que o Cowboys vai fazer com 11 jogadores? Mas tá aí, né? Vamos falar um pouco delas, mas antes deixa eu apresentar nosso outro participante. E aí, Vinícius, tudo bem com você?
Fala, Platy, Diego, ouvintes. Primeiramente, eu quero aproveitar que nós estamos gravando, né, no dia 4 de maio. E acho que muita gente deve saber que é o dia que comemora Star Wars. E depois de ter visto esse draft, a gente precisa que a força esteja com a gente.
Pois é, né? Vamos falar do draft aí, que, como já falamos, foram 11 escolhas do Dallas Cowboys. Muitas escolhas, muita coisa para comentar. Muita coisa para elogiar e muita coisa para cornetar também, né? Mas vamos começar com a escolha de primeira rodada, né? O Cowboys tinha a décima escolha geral do draft, e a gente sempre bateu na tecla aqui dos cornerbacks, né? Do Horn e do Patrick Surtain. E o Cowboys acabou, e a gente comentou aqui, vocês estão lembrados, vocês podem pegar o podcast, a gente comentou do Micah Parsons como um cara com a terceira opção, porque o Cowboys estava muito de olho nos corners, tava de olho no Kyle Pitts se sobrasse, mas não havia a menor chance de sobrar, né, por onde ele foi escolhido. E o Cowboys acabou escolhendo o Micah Parsons, mas não na escolha 10, né, na escolha 12, o Cowboys ficou com essa terceira opção disponível, viu que o Eagles queria subir e conseguiu pegar a escolha de terceira rodada do Eagles e ainda conseguiu pegar o jogador que ia pegar na escolha de décima rodada. Em entrevista, o próprio Jerry Jones ele e o Stephen Jones falaram que mesmo com os corners disponíveis, eles poderiam ter selecionado o Micah Parsons ali na 10. O que eu duvido muito, pra ser sincero. Diego, você engoliu essa aí que eles mandaram ou não?
Não, claro que não, né, Platt? Isso aí foi um... O Dallas tomou um toco histórico, infelizmente, né? Isso é muito claro. Dallas queria precisa até hoje, né? De um cornerback e tinha duas grandes opções. Até as grandes, vamos dizer assim, os rumores pré-draft, no dia do draft, inclusive, diziam que Dallas, inclusive, poderia preferir o J.C. Horn a Patrick Surtain. E isso, eu não sei se era fumaça, assim, para esconder o jogo, sei lá o quê. Agora, os dois grandes corners já saíram na 8 e na 9 e caiu o chão, né, de Dallas. E acho que Dallas fez um grande negócio dando um trade down, e até eu escrevi sobre isso, tá, no Blue Star Brasil, que Dallas não queria voltar tanto, isso ficou muito claro, né, ou seja, descer tanto, né, no draft e ir para posições mais longe, porque tinha a impressão de que nas próximas rodadas poderiam ser os jogadores mais bem classificados sair para outras equipes. Conseguiu fazer o trade down, conseguiu dar, assim como tomou um toco do Carolina Panthers e do Denver Broncos, deu um toco dentro da divisão, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que o grande adversário desse ano dentro da divisão é o New York Giants, e o segundo maior adversário é o Football Team, Washington Football Team, né, que o Philadelphia Eagles está em reestruturação. E certamente a escolha que o Philadelphia fez na décima escolha ali, o wide receiver, Devontae Smith, né, seria a escolha do Giants, tanto que o Giants tomou o toque e também fez um trade down, assim como o trade down que Dallas fez, só que o Dallas já tinha mais uma outra escolha ali próxima, e fica sempre a dúvida, né, Platin, se isso eu acho que o Vinícius fala mais a respeito, vocês falam mais a respeito, se foi o melhor ter escolhido o nosso grande linebacker, o nosso novo grande linebacker, Micah Parsons, que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença, principalmente na pressão contra o quarterback, né, que eu acho que ele vem para isso. Mas o que eu quero dizer assim, que o movimento foi muito bem feito. E nisso, o Dallas tem que receber uma salva de palmas.
Nessa brincadeira aí, Diego, Giants, Cowboys e Eagles, só o Eagles saiu perdendo, porque ele foi o único que teve que dar uma escolha a mais para um rival de divisão pra gente, que a gente escolheria o Parsons na 10 ou acabou escolhendo na 12 também, de toda forma. O Giants ganhou outras picks para poder fazer essa troca. E assim, todo mundo saiu feliz. Eu imagino que o Eagles tenha saído feliz, mas eles acabaram saindo com uma pick a menos.
Foi um win-win, né? Foi uma vitória-vitória, eu não tenho dúvida disso. O Eagles ficou muito faceiro, muito feliz por ter draftado quem ele queria. E essa, vamos lembrar, Plat e Vinícius, essa era a jogada deles no ano passado. Eles queriam subir para a nossa escolha no ano passado e naquela oportunidade o Dallas não abriu mão da escolha do CeeDee Lamb, né, da escolha número 17, e o Eagles teve que se contentar com uma outra, draftar um outro jogador que acabou, que o Minnesota Vikings acabou até agradecendo, porque o Justin Jefferson fez um ano muito melhor e parece ser bem melhor do que o Eagles draftou.
É, o Cowboys saiu feliz porque pegou o cara que ia pegar na 10, ganhando uma escolha de terceira rodada. O Eagles saiu feliz porque pegou o cara que ele queria e passou na frente do Giants, que é um rival de divisão. E o Giants, no fim, ficou feliz porque, mesmo não pegando o Devonta Smith, ele conseguiu trocar com o Bears e ainda acumulou escolhas e pegou um wide receiver também. Um não tão bom assim, mas pegou um wide receiver.
Pegou no final, um slot, a divisão, né, saiu Plat? Feliz, né? Pegou um slot, né?
Pois é. Eu não gostei muito da escolha deles, pra ser bem sincero. Mas enfim, estamos aqui para analisar o nosso draft, não dos outros, né? E sobre o Micah Parsons aqui, agora, eu gostei da escolha dele. Eu acho que é um bom jogador. Ele tem seus problemas extra-campo, mas o time se mostrou confiante, falou que conversou com ele e tudo mais. Fez meio que uma investigação a fundo para saber sobre esses problemas do jogador e se sentiu confiante para draftar ele. E eu acho que foi uma boa escolha, principalmente em relação ao talento que ele tem, porque eu acho que se não fosse alguns problemas de extracampo que ele demonstrou ter tido na época de high school, no college, algumas coisas, ele poderia ter sido draftado muito antes. Muita gente dizia que ele era o melhor talento de defesa da classe. E se não era o primeiro, era o segundo. Era ele ou o Surtain, quem era o melhor defensor da classe. E se você pega o primeiro ou o segundo melhor defensor da classe na escolha número 12, é uma baita vitória. Então eu acho que foi uma escolha muito boa do Cowboys, e era uma posição necessitada. A gente falava muito de corner, mas linebacker é uma posição necessitada. O Sean Lee se aposentou na semana do draft, né? Então a gente ficou com uma posição a menos, basicamente, com o Jalen Smith contestado, com o Leighton Van Der Esch contestado também, sem saber se vai renovar, e agora saiu a notícia que o Cowboys não ativou a opção de quinto ano de contrato dele, ou seja, se ele não for bem nessa temporada, ou se ele se machucou de novo, ele pode não renovar. O time ainda falou que quer renovar com ele e tudo mais, mas até quanto essa vontade vai se manter se ele não jogar bem essa temporada, se ele se machucar de novo? Então isso abre uma possibilidade para o Micah Parsons se destacar, de realmente jogar. Então eu acho que foi uma boa escolha em uma posição necessitada que o pessoal não estava comentando muito. E sobre a segunda posição necessitada, foi justamente a escolha de segunda rodada, né? E antes de falar dela, eu queria destacar o discurso do Drew Pearson, né, antes da escolha, que foi maravilhoso. Por mim, era o draft só com o Drew Pearson. Para todas as 200 escolhas, 250 escolhas lá, bota o Drew Pearson para anunciar todas elas, porque o cara é demais, cara. Demais. Ele puxou uma sardinha lá pro Cleveland Browns, aí depois falou do Cowboys. Maravilhoso. Mas não bateu o anúncio dele contra o Eagles em 2017, né? Lá em Filadélfia, humilhando os caras na casa deles, foi inacreditável. Mas sobre a escolha, né? O Cowboys selecionou o cornerback Kelvin Joseph, de Kentucky, e é outro cara que tem um talento inquestionável. Eu vi muitas análises falando que, por talento, ele pode ser ele tão bom quanto os que foram selecionados na primeira rodada, né? O Surtain, o J.C. Horn, o Caleb Furley, o Greg Newsom. Só que ele tem algumas coisas extra-campo. Ele foi suspenso de LSU, e aí teve que mudar de universidade, foi para Kentucky. Ele tem uma carreira como rapper, né, Bossman Fat. Muita gente pergunta qual é o foco dele, né, se é na música ou se é no jogo. Mas por talento é um cara que pode agregar pro time, não é, Vinícius?
Pode demais, Plat. E era o último cornerback disponível para a segunda rodada, né? Porque o Azente Samuel é um corner de slot, né? Como todo mundo ficava batendo nessa tecla. Então, não compensava selecionar o Azente Samuel. E o que eu fico mais, tipo, digamos assim, chateado é que na primeira rodada, o Panthers e o Broncos foram lá e pegaram o Surtain, pegaram o Horn. Aí chegou o Raider, subiu no finalzinho, quase na hora que chegou a nossa escolha, pegou o Travis Moherig.
E o pessoal falou que eles teriam draftado o Kelvin Joseph mesmo com o Moherig lá disponível. Vocês acreditam nisso ou é lorota também?
Ah, então, eu não consigo imaginar. Eu imagino que o Moherig tem mais capacidade para ser o melhor jogador do que o Joseph. Só que assim, olhando a retrospectiva da história do Dallas Cowboys recente em não...
A alergia à safety, é uma alergia, cara.
Coça, fala a palavra safety, coça na mão do Jerry Jones, daquela galera lá.
Dá aquelas perebas na pele, cara, que eles têm nervoso, cara, é igual alho com vampiro, cara. Ele chega perto e o cara já arde, não gosta, mano.
A única pessoa que gastou a pique foi o Raiders, porque nunca Dallas ia draftar um safety naquela posição. Se o Raiders se avançou nisso, podia ter se avançado em outra equipe depois de Dallas, porque Dallas não ia jamais draftar um safety naquela posição.
Olha, às vezes eu acho até melhor que o Cowboys não tenha, que o Raiders tenha subido e pego ele antes, porque se ele tivesse disponível e o Cowboys não tivesse pego o melhor safety da classe para pegar um corner, que é um corner bom, não vamos negar isso, mas não tá entre os melhores da classe na posição dele, não tá entre os três melhores. E o Moherig era top 1, top 2 da classe. E agora, se você deixar o Moherig passar pra pegar o Joseph, aí que eu ficaria mais puto ainda.
Fecho contigo nessa placa. É melhor não sofrer assim, né?
Pois é. Foi melhor o Raiders ter pego antes do que a gente ter sofrido dele estar lá e o Cowboys não ter pego. Igual a gente sofreu com o Thornhill disponível e a gente pegando o Tristan Hill, né?
Não, mas esse ano o Tristan Hill vai explodir.
Amém, amém. Mas eu te interrompi, Vinícius, continua.
É basicamente isso. Acho que até perdi um pouco o raciocínio aqui. Escolher um cornerback era uma posição premium, né, deficitária para Dallas. A gente acabou, como não sobrou Horn, não sobrou Surtain, saiu outros corners, né, no final ali da primeira rodada, meio final da primeira rodada, a gente acabou indo com o que tinha. Eu espero, como você falou, que ele é um rapper e tudo mais, eu espero que ele foque no futebol, foque na carreira do futebol americano. E assim, eu ainda tenho minhas dúvidas se ele será o cornerback titular quando começar a temporada.
Ah, talvez não seja. Eu não acredito que ele venha como solução imediata. Na semana 1 ele já vai ser Trevon Diggs e o cara já jogando muito. Eu acho que a solução é a médio prazo, porque a gente tem o Anthony Brown e o Jordan Lewis ali. Mas o contrato do Jordan Lewis pode ser cortado depois no fim dessa temporada. Ele já fica bom para cortar. O do Anthony Brown, a mesma coisa, você pode cortar também. Então é um cara que pode vir na solução. Aí beleza, nenhum desses dois funcionaram. Então para 2022 a gente começa a temporada tendo ok. A gente tem o Trevon Diggs e o Kelvin Joseph como a nossa base aqui de corners. Então vamos trabalhar em cima dela. Então eu acho que foi uma coisa que o Cowboys pensou justamente. Eu não acho que o cara vai chegar. O Surtain ele chegaria e seria titular na semana 1. Pelo menos na minha cabeça seria. E o Kelvin Joseph eu acho que não. Mas também eu não duvido que ele ganhe a posição ao longo da temporada. Igual o Trevon Diggs, né, Vinícius?
Sim, sim, tem capacidade. Mas eu ainda traria um cornerback veterano pra fazer uma disputa aí. Pra jogar uma disputa no training camp, pra ficar pra mostrar, tipo, mostrar que o cara tá com vontade, que o Kevin Joseph tá com vontade de ser titular do Cowboys. E Richard Sherman ainda tá disponível.
Você já deu o gatilho pra falar da escolha de terceira rodada, né? Que a gente draftou um melhorado já, pô.
Ah, é verdade. Putz, cara, não tinha lembrado disso. Esquece de Richard Sherman, esquece. Diego, acabou o sonho.
Não, agora falando da escolha de terceira rodada, como o Cowboys acumulou uma escolha de terceira rodada na primeira, e aí o Cowboys passou a ter 11 escolhas de draft. E eu pensei, cara, o Cowboys vai voltar pra segunda rodada, vai voltar pro começo da terceira rodada. Pra mim tava muito claro isso, porque era uma oportunidade de ouro. Mas o Cowboys decidiu não fazer, e tinha uns bons nomes de corners, né, que a gente cotava pro Cowboys na segunda rodada, como o Ifeatu Melifonwu, o Elijah Molden. Eram dois nomes de corner que a gente analisou aqui, pensando, cara, é um bom nome pra segunda rodada, e ele sobrou ali pra terceira. A gente ficou, caramba, cara, que eles começaram a cair, putz, essa é a hora do Cowboys subir, draftar outro corner, um cara bom, um cara que vai competir. Tinham até alguns safeties ali bons que o Cowboys podia ter ido, mas o Cowboys resolveu não trocar nenhuma das escolhas, e aí foram três escolhas na terceira rodada. A primeira foi o Osa Odigizua, defensive tackle, mas é um cara meio versátil, ele pode jogar em outras posições da linha defensiva. Depois foi o defensive end Chauncey Golston, de Iowa, e também o cornerback Nashon Wright, que é um cara de 1,93m, que é um padrão alto para corner, né? Geralmente você não vê corner com um corner tão alto assim, mas é um cara de um perfil que o Dan Quinn queria para a defesa, né? Na defesa do Seahawks, que ele teve sucesso lá na Legion of Boom, ele tinha o Richard Sherman, como a gente acabou de falar, que era um cornerback alto. Ele tinha o Cam Chancellor, que era um safety alto, que ele acabou draftando o Mukuamo para ser mais ou menos isso, e a gente vai falar disso depois. Mas, Diego, te agradou essas escolhas de terceira rodada? Te agradaram as posições ou te agradaram os nomes? Como é que você analisa essa terceira rodada do Cowboys?
Em relação às posições, eu fiquei muito feliz. Eu acho que a linha defensiva é um ponto nevrálgico, principalmente no interior da linha. E também, defensive end nunca é demais. Tu pode ter 60 defensive ends, que é uma posição alta, premium total. Então, enfim, é sempre bom ter os melhores jogadores atuando ali, os melhores atletas, e quanto mais competição nessa posição, melhor possível. Igualmente, na terceira parte, enfim, back era, ou defensive back, enfim, é importante, porque a gente draftou, enfim, na segunda rodada, mas a nossa carência é grande, e como eu disse, mais competição é outra posição premium, melhor ainda. Agora, os nomes não me agradaram. Eu até acho assim, o Digizua é um bom nome, um ótimo nome. Quem sabe, se ganhar um peso bom, possa até ser um tri-tech. A gente está procurando um tri-tech há anos. Se não, vai ser um five-tech, enfim. É um cara bom, eu acho importante. Quem sabe, nose-tackle. É uma posição importante. E não sei se na 75... se ele, por acaso, não estaria na 84, por exemplo. O Chauncey Golston também, beira o Rich, assim, né? Mas ele teve um bom destaque, até foi um dos melhores num desses balls aí, últimos balls. E agora, o Nashon Wright é, assim, é a maior disparada, maior reach dos últimos, sei lá, 10 anos que eu acompanho o draft de Dallas. É um jogador que estava cotado, salvo engano, a nem ser draftado, talvez ser undrafted, né, ou sétima rodada, mas é a tinta do Dan Quinn, né? O Dan Quinn está dando a tinta do início ao fim desse draft. Até brincaram, que fizeram a pergunta para ele se era o draft do Dallas ou o draft do Quinn, né? E acho que faz parte, né? Uma retomada no sistema, e vamos acreditar no processo. A gente falou aqui um mês inteiro, né, Plat Vinícius, que poderia eventualmente ocorrer de nós não percebermos, de ter muita diferença entre as equipes e as boards das equipes, as avaliações das equipes, que há uma grande dificuldade na avaliação dos jogadores, tendo em vista que muitos optaram por não jogar, muitos têm uma dificuldade de olheiros. E assim vai. E também aumentaram, querendo ou não, a gente tem três jogadores, pelo menos vai ter mais um mais adiante, né? Com problemas extracampo. O extracampo durante a pandemia também foi um fator relevante. Então, vou acreditar no processo. Agora, essa do Nashon Wright me pareceu um reach violentíssimo.
E eu fico pensando aqui, Diego Platt, um pouco antes da nossa escolha do Ozzy, né, do Odzigua, saiu o Allen McNeil, que a gente, muita da gente colocou no mock draft.
Eu, inclusive.
Saiu o Milton Williams pro Eagles. Será que o Dallas ficou tipo, a gente precisava de um DT e acabou escolhendo cedo demais o Oza? Porque assim, ao meu ver, eu não vi números do Paulson Adibo, que saiu uma escolha depois da gente pro Falcons. Acho que seria melhor ter escolhido, por exemplo, o Adibo no lugar do Odzigua na 75, e depois poderia ter olhado um defensive tackle. Mas com essa corrida rápida para defensive tackle, pode ser que Dallas fez essa troca, não sei. Tô tipo só supondo qualquer teoria para poder imaginar isso, porque eu concordo muito com o Diego. A escolha do Nashon Wright é bem controversa para todo mundo.
Cara, eu odiei muito, muito a terceira rodada do Cowboys, mas não é pouco, não, é muito. Eu falei até no nosso grupo aqui do podcast que, olha, se o podcast fosse gravado na noite de sexta-feira, depois do draft, o que eu ia cuspir de marimbondo aqui era brincadeira, cara. É, como você falou, Vinícius, teve muito defensive tackle bom saindo ali pouco antes do Cowboys. E o Cowboys tinha munição pra gastar, pra pegar um bom ali, cara. E pegou o Osso que, cara, é um defensive tackle ok, mas tá longe de ser um bom defensive tackle da classe, um grande defensive tackle. É um defensive tackle ok. E eu talvez seja um pouco de preconceito, mas eu lembro do irmão dele, o Oa Odigizua, que foi draftado pelo Giants, mais ou menos na mesma posição do Cowboys, na terceira rodada em 2015. Foi um cara que foi um bust completo, jogou muito mal lá em Nova York, foi suspenso por uso de drogas e tá fora da liga, não durou 2-3 anos na liga, o irmão dele. Então talvez isso me faça ter um pouco de ranço do Ossa. Enfim, eu não gostei, eu acho que poderiam ter nomes melhores, Cowboys poderia ter feito uma escolha melhor ali. Agora, o Chauncey Golston era um cara de terceira rodada, com certeza tinha nomes melhores, né? Mas ele foi bem no Senior Bowl, então o Cowboys gostou dele. Pra mim, cara, balela. Pra mim, tinham jogadores com certeza melhores. E se não tivessem, dava pro Cowboys ter escolhido ele depois. Assim como o Nashon Wright, cara. Nashon Wright é um cara cotado pra sétima rodada ou undrafted, cara. Você pega ele no fim de terceira rodada. Aí, beleza. É, a gente acha que ele é o novo Richard Sherman. Cara, mesmo que você ache, cara, você ainda poderia ter pego ele depois. Então, foi um reach enorme, enorme. Se você pensar em a situação de corner do elenco, você tá agora com o Trevon Diggs, o Kelvin Joseph, o Anthony Brown, o Jordan Lewis, já tem 4 aqui, e o CJ Goodwin, 5. E você ainda tem o Maurice Kennedy, que tá no elenco, tem 6. Onde que o Nashon Wright vai entrar nesse time? Onde que ele vai conseguir vaga? A gente vai cortar o CJ Goodwin, que é o melhor jogador de special teams do elenco? Não vai. Você vai cortar o Kelvin Joseph e o Trevon Diggs? Não vai. Você vai cortar o Anthony Brown e o Jordan Lewis pra colocar em campo um cara de terceira rodada que nem se sabe se vai poder jogar?
Ah, então... E Plat, é muita zica falar o que ele falou do Richard Sherman, né?
Mas aí eu nem entro tanto em consideração.
Não, mas é cara... brincadeira isso aí. Conhece algum jogador que falou isso e deu certo?
Só que tipo, a gente viu o relato escrito, né? Ele podia estar falando brincando, sei lá. E ainda dou essa moral, mas você pensa, cara, você pega um cara que é meio cru, que precisa se desenvolver numa terceira rodada, num elenco que já tá cheio, que talvez ele nem faça parte do elenco. E aí, você vai cortar uma escolha de terceira rodada no primeiro ano, durante 2 meses. Você vai cortar pra pôr ele no practice squad. Ou, aí você tem a opção de levar 6 corners. Tá, mas se você leva 6 corners, você vai levar um a menos de outra posição. Então você vai estar diminuindo, vai estar tirando um bom jogador que poderia fazer parte do elenco pra levar um corner a mais, que nem sabe se vai ser tão bom assim. Então pra mim foi uma cagada enorme, muito grande ter pego ele. Ainda mais se a gente levar em conta que os dois nomes que eu falei, o Ifeato Melinfon e o Eli Ramolden, saíram nas 2 picks seguintes dele. Então foi inacreditável. O Cowboys poderia ter pego ele na 4ª rodada, na 5ª. Se você pega ele numa 5ª rodada, é mais fácil de cortar, cara. O Cowboys já cansou de cortar a escolha de 5ª rodada no primeiro ano. O cara não rendeu, beleza, uma aposta. Mas você fazer uma aposta dessa numa escolha top 100 do draft, cara, Não desce. Pra mim foi a pior escolha do Cowboys no draft e uma das piores que eu já vi na vida, sendo bem sincero.
E Platt meio que desvaloriza a nossa troca anterior, né? Que tu também... troca pra quê? Né? Pra isso?
Ah, a gente trocou pelo Golston, né? Que pra mim foi uma escolha ruim, mas essa do Nashon foi muito pior. Se fosse só a do Golston, pra mim era ok, cara. A escolha ruim, não sei o quê. O Cowboys draftou porque precisava de um cara e era o melhor na board, sei lá. Mas essa do Nashon, cara, não desce. Sinceramente, não desce. Foi muito ruim. E eu torço muito, mas muito, que o Dan Quinn, que o Mike McCourt, calem minha boca e o cara seja o novo Richard Sherman mesmo. O Sherman melhorado. Mas, sinceramente, eu acho que a chance disso é muito baixa. Muito baixa. Muito mais pela situação do elenco e pela forma como o Cowboys está. Porque a situação do elenco não permite que o Cowboys possa deixar ele no elenco aprendendo por muito tempo. Ele vai ter que ralar em 3 meses para mostrar que é um cara bom, senão ele vai ser cortado. É uma situação completamente desfavorável para você fazer uma aposta dessa. De pique, de posição, de tudo, de tudo. Péssimo, péssimo. Para mim foi o ponto baixo do draft.
Será que ele vai acabar sendo uma escolha desperdiçada como o Red Robinson?
Cara, não duvido. Não duvido. E eu acho que o Rod Robinson vai rodar nessa pré-temporada, tá? Que foi um cara que... pra mim foi a pior escolha do draft passado. Não tinha sido uma escolha ruim, foi mais ou menos no nível dessa do Odigizu. Uma escolha tipo, ok, dá pra ter pego depois. E, só que o McCourt, ele deve treinar muito mal, porque não é possível. Porque o Cowboys começou a se machucar a gente, o Cowboys contratava chapeiro do McDonald's pra estar lá no domingo jogando e não colocava ele pra jogar. Então, cara, não é possível. Tinha alguma coisa errada aí, porque o cara não jogava mesmo com quantidade de lesão, mesmo com um jogador suspenso, machucado, secundário jogando mal, Daryl Worley cortado, e nem assim o cara conseguia snap, não é possível. Talvez o problema não seja da comissão técnica, seja dele, mas por outro lado tinha, por exemplo, o Donovan Wilson. Draftado, fez uma pré-temporada boa, se destacou e ficou muito tempo até ter a oportunidade de novo, e quando teve, se destacou. Como esse ano vai ter pré-temporada, né? Ano passado não teve, ele não teve pouco tempo de jogo. Como esse ano vai ter jogo de pré-temporada, a gente vai conseguir avaliar ele dentro de campo. E aí a gente pode ver, beleza, jogou bem. Pô, é realmente abaixo. E aí, enfim. E vai dar tempo de ver do Nashon também, né? Vamos ver como é que vai ser. E aproveitando, falando de escolha de quarta rodada, eu já tinha meio que largado de mão. Cara, Cowboys fez uma primeira rodada boa. A segunda pegou o Kelvin Joseph, foi ok, mas ficou aquele gosto amargo de, putz, será que não dá pra ter pego o safety subido ali, não sei o quê. E pra mim, terceira rodada, desastre. E eu já tava, cara, o Cowboys já ia fazer cagada nessa quarta rodada. E eu já tava desanimado, né? E aí, não é que o Cowboys me pega um linebacker. Só que, se fosse só pela posição, eu ficaria chateado. Mas o Cowboys pegou o Jabril Cox, de LSU, que era um linebacker que muita gente cotava ele pra segunda rodada. E o Cowboys pegou na quarta. Então, pra mim, essa, assim, sem brincadeira, se o Nashon foi a pior escolha do draft pra mim, o Jabril Cox, pra mim, foi a minha escolha favorita. Acho que de todas as 11 escolhas do Cowboys, essa do Jabril Cox, cara, favorito. Foi um baita jogador. É um cara que fez um... ele era de North Dakota State, né? Universidade do Carson Wentz. Ele jogou lá um tempo, aí se transferiu pra LSU na última temporada. E era um cara que era um líder no vestiário. Ele tem seus problemas, óbvio. Ele não cairia pra uma quarta rodada se ele não tivesse alguns problemas. Mas eu acho que é um cara que pode funcionar. E eu acho que, se você pensar em elenco, por exemplo, a gente perdeu o Sean Lee e colocou o Micah Parsons. Elevamos o nível de linebackers, porque o Sean Lee estava em fim de carreira. Aí a gente perde o Joe Thomas e traz o Jabril Cox. Pra mim, cara, a gente ganha muito na posição de linebacker. E eu acho que isso dá muita margem também pro Cowboys poder cortar tanto o Jalen Smith quanto o Landon Van Der Esch. Se os dois forem mal, beleza, tchau. E eu mantenho o... E beleza, daqui pra frente vai ser o Micah Parsons e o Jabril Cox. Ou o Keanu Neal também, que foi contratado. Se ele for bem, renova e tudo mais. Então foi minha escolha favorita. Disparado, disparado. Em compensação, no fim da quarta rodada, a gente tinha a escolha compensatória do Robert Quinn. E a gente draftou o offensive tackle Josh Ball, que também falam que era um talento muito, muito grande. Mas tem um probleminha pequeno, muito pequenininho só. Foi um cara que foi considerado culpado por violência doméstica. Teve 11 acusações contra ele em Florida State. Ele teve que sair de Florida State, que é uma grande universidade, e ele foi para Marshall, que é uma universidade pequena, e terminou o college lá. Então, o cara é considerado culpado por violência doméstica. Para mim, pesa. Pesa muito, muito. Por mais talentoso que o cara seja, quando você vê que aquele cara tem esse tipo de histórico nas costas, eu não gostaria que ele tivesse sido draftado. Ainda tinham outros bons nomes ali de offensive tackle, tinha o Forsight, que era de Flórida, tinha o Trey Smith, que era um guard, ok, é outra posição, mas talvez pudesse ser trabalhado para jogar na posição do Ball, né? Mas que saiu, foi saindo lá para a sexta rodada. Então, não gostei dessa do Josh Ball. E depois desse meu monólogo aqui, Diego, como é que você vê essas duas escolhas? Você gostou de trazer outro linebacker, mesmo já tendo draftado um? E essa do Josh Ball, você acha que vale a pena dar uma segunda chance para um cara com um histórico desse? Como é que você avalia essa situação fora de campo dele?
A situação fora de campo é péssima, né? Torço muito que Dallas tenha feito uma investigação e, pelo dinheiro que Dallas tem, pelo amor de Deus, deve ter feito uma bela investigação, porque, pelo que eu sei, ele não sofreu um processo criminal, teve essas acusações, mas a ex-namorada... Não,
foi um processo interno, dentro da faculdade, né? Isso, a própria faculdade isso investigou e declarou ele culpado, mas não teve...
Foi indiciado criminalmente, né?
Isso, isso.
Mas a ex-namorada pediu uma ordem restritiva contra ele. Então, quer dizer, alguma coisa tem, daqui a pouco é um jogador que vai estar suspenso para o ano que vem. Por um bom tempo, né? Talvez. E a gente já tem um histórico em relação a isso, um outro jogador, o Ezekiel Elliott, né? Complicado em relação a isso. A gente perdeu ele por 6 jogos num ano, teve complicações. Eu não acho bom alimentar isso de nenhuma maneira, né? Acho desprezível isso. O ano que for é injustificável. E mais ainda, draftar um jogador assim. Só espero que Dallas tenha feito uma avaliação investigativa bem profunda, né, para trazer um jogador desses, porque eu lembro do texto que o Blue Star Brasil trouxe sobre a vinda daquele defensive end, Greg o quê? Que agora não
me... Hardy.
Greg Hardy, né? Um jogadoraço, mas o que queria fazer dentro do elenco, né? E não foi nada bem. E o nosso eterno camisa 12 disse desde o início que jamais gostaria de, por exemplo, frequentar um vestiário com um jogador que ele sabia que tinha feito o que o Greg Hardy havia feito. E os jogadores, eles não são bobos, eles vão saber o que... Os colegas não são idiotas, né? Hoje a gente tem uma rede social que ampla, né? Que dá para se saber exatamente o que aconteceu ou não. Em relação ao Jabril Cox, eu acho que ele tem alguns problemas no que diz respeito, provavelmente, à velocidade, jogo corrido. Mas, assim, é um jogador que tem muito mock colocando em segunda rodada. Então, ter na quarta é disparado a melhor escolha de Dallas. E eu não me importo em escolher mais linebackers. Acho que quanto mais tiver linebackers ali no elenco, também melhor, porque é uma posição... Plat e Vinícius, para mim ficou muito claro, além do draft ser do Dan Quinn, que Dallas não só elegeu linebackers como uma posição nevrálgica para a equipe, que uma necessidade de mudança, assim como cornerback, claro, mas elegeu o fato de Dallas não saber taclear, ser um time soft, ser um time que não derruba o adversário, que não causa nada no adversário. E ao trazer um monte de jogadores desse tipo, linebackers, vários, mais de um linebacker, vários cornerbacks altos, grandes, vários defensive tackles também de grande envergadura, não só de tamanho, Dallas está escolhendo taclear, Dallas está escolhendo punir o adversário em campo, coisa que há muito tempo não faz. Se a pior defesa de Dallas da história foi em 2020, que em 2021 começa um caminho diferente. E acho que o Jabril Cox está nesse caminho, né, de mais um jogador para ter uma competição naquela posição em que hoje Dallas tem um grande defeito, que é justamente derrubar o adversário. Porque Dallas precisa voltar a derrubar o adversário, não querer correr dentro da gente como eles têm corrido nos últimos anos.
Exatamente. Em relação à posição, né, eu acho que o Cox talvez não tenha muito tempo de jogo. Até porque quando ele foi draftado, eu comentei no grupo dos apoiadores, eu comentei que, cara, como ele foi draftado, será que o Keanu Neal vai ter espaço como linebacker, né? Porque dos dois titulares, o Jalen e o Van Der Esch, e agora o Cox e o Micah Parsons, onde que você vai encaixar o Keanu Neal como quinto linebacker? Geralmente os times, a formação base era com 3 linebackers, né? Mas como os times andam jogando muito na formação de níquel, né, com o slot, os times colocam dois cornerbacks em campo, então você ter cinco assim, aí eu fiquei pensando na possibilidade do Keanu Neal realmente jogar como safety. Só que em entrevista no fim do draft, o Dan Quinn não falou, ele reafirmou que não, o Keanu Neal foi contratado para jogar como linebacker. Então eu não sei até que ponto o Cox vai ter espaço nesse time, pelo menos no primeiro ano.
Mas tem aquela posição que o Dan Quinn já usou no Seahawks,
sim,
da árvore, né? Do Leo, né?
Mas ainda assim, até que ponto ele vai preferir ele? Ou o Micah Parsons não pode fazer essa função? Porque o Parsons, ele também, ele se destacou na NFL, em Penn State, indo atacando o quarterback, né? No pass rush, numa blitz. Então, até que ponto ele vai colocar o Jabril Cox pra fazer isso? Ou vai colocar o Micah Parsons? Ou vai colocar o Randy Gregory para fazer isso, que talvez é um cara que consiga fazer essa posição. Então eu não sei. O Jabril Cox, cara, para mim ele vai ser a solução para depois, porque o Jerry Jones e o Stephen Jones falaram que eles draftaram muitos jogadores, porque você ter jogadores em contrato de calor, você alivia o cap. Porque você contratar um jogador veterano, por mais barato que ele seja, ele vai custar 2 milhões no cap no ano. 3 milhões por ano no cap. E agora, se você pegar um jogador calouro de quarta rodada assim, ele vai custar 4 milhões em 4 anos. Alguns recebem menos de 1 milhão por ano. Então você garante uma solução a médio prazo aí, médio longo prazo, até pelo menos 4 anos, num contrato barato. E se você ter, por exemplo, cara, se livrou do Jalen e do Van Der Esch, você vai ter dois linebackers ali por 4 anos com contrato barato. E aí o dinheiro que você ganhou economizando, tirando os dois titulares do time, você consegue investir em outro mais. Você consegue, sei lá, manter o Michael Gallup, que hoje a gente acha, cara, no fim da temporada vai sair ele ou a Amari Cooper. Mas se a gente economizar aí, você consegue manter ele. Ou você consegue manter o Connor Williams. Ou você consegue trazer um free agency. Então, fazer outros tipos de investimento. Então, acho que o Cowboys buscou isso nesse draft, selecionando 11 jogadores. Eu vejo o Jabril Cox com uma solução muito mais a médio prazo, justamente por conta desse lance do Keanu Neal. Se o Keanu Neal não jogasse linebacker, eu acharia que ele teria mais espaço. Considerando lesão, é óbvio. Porque se tiver lesão, aí não sei. E infelizmente vai sobrar para aqueles linebackers que estavam no fim do elenco, né? O Luke Gifford e o Francis Bernard. O Bernard foi calor o ano passado, jogou mais special teams, o Gifford se machucou, foi suspenso. Então, ou os dois vão rodar, ou pelo menos um. Ficou ruim, o draft não foi muito bom para eles. Acho que se tiver que eleger perdedor pro draft, eu acho que eles com certeza estão no topo. E além do Jabril Cox agora, só falando da situação de posição do Josh Ball, né, o Cowboys teve muito problema com o offensive tackle na última temporada. Que é o Lyle Collins e o Tyron Smith se machucaram, a gente teve que colocar Terrence Steele em campo, Brandon Knight, colocando um monte de Cameron Ward, um monte de jogador que não teria condição. A gente improvisou o Zach Martin de tackle, né, uma coisa totalmente que ninguém imaginava que poderia acontecer, mas foi uma situação de desespero, né? Porque o Cowboys não conseguia resolver a situação. E agora o Cowboys contratou na Free Agency o Tyne Sack e tem o Josh Ball, né? Então acho que são dois jogadores ali que dão uma segurança pro Cowboys em questão de lesão. Por exemplo, o Tyron Smith sempre perde um jogo. Ele tá tendo um histórico de problema nas costas. E o Lyle Collins, ele não tinha um histórico tão grande assim de lesão. Mas o Calvo já tem pelo menos uma solução veterana e um calouro que possa trabalhar atrás dele, possa se desenvolver e ser esse reserva, né? Tentando deixar de lado aí os problemas extra-campo de Josh Ball, ele pode agregar em campo nesse sentido. Mas agora, continuando a falar, né, do draft, esse foi o começo do terceiro dia. E na quinta rodada, o Cowboys foi de wide receiver, né? Primeira escolha de ataque do time. Quer dizer, primeiro foi Josh Ball, desculpa. Mas o Cowboys foi de 6 escolhas de defesa seguidas, abrindo o draft, né? Primeira vez na história que o Cowboys tinha feito isso. Antes disso, ele tinha feito 5 escolhas abrindo o draft em sequência de defesa, que foi em 1982. E essa bateu o recorde 6 vezes que o Cowboys escolheu jogadores de defesa, assim, nas 6 primeiras escolhas. E selecionou o offensive tackle, jogador de ataque, e agora deu uma arma pro Dak Prescott, né? A única arma que o Cowboys deu pro Dak, né, nesse draft foi o wide receiver Simi Ferroco. Eu não sei a sílaba tônica, se é Ferroco, se é Ferroco. Eu vou falar Ferroco. Se eu tiver errado, no próximo podcast eu corrijo, tá? É um cara que não teve muitos números em Stanford, mas era um cara que ele teve muito destaque em passe longo. Ele quebrou o recorde de Stanford, que é uma universidade tradicional, em jardas por passe recebido. Ele teve quase 24 jardas por passe recebido. Então é um cara que pode ser trabalhado nesse estilo. E é um cara que chegaria para o Special Teams. A gente falou muito do Noah Brown e do Cedric Wilson. E a gente falou no podcast do terceiro dia, no mock draft, falando, olha, wide receiver pode ser uma posição a se analisar. Porque tanto o Wilson quanto o Brown, eles estão em contrato de um ano. Acabou esse ano, e aí, o Cowboys abre dois espaços de wide receiver no elenco. Vai trazer alguém? Quem vai suprir isso? E o Ferroco pode ser esse jogador. Ele mesmo admitiu em entrevista pós-draft, falando, cara, eu sou um cara cru, eu preciso de desenvolvimento, eu preciso trabalhar, meio que ter um cara para trabalhar, olhar e me espelhar. E não tem lugar melhor para isso do que o próprio Cowboys, né? O Cowboys tem o Amari Cooper, que já foi Pro Bowler, se não me engano já foi All Pro também, não sei, mas foi Pro Bowler. A gente tem o Michael Gallup, que é um belíssimo wide receiver. O Sid Lamb, que, cara, é estrela do último draft, um cara que é um baita wide receiver também. Então ele tem três grandes referências ali. Se eu fosse ele, eu colava neles, cara. Eu ficava o dia inteiro do lado deles, treinando, indo atrás, melhorando, e pra aprender, porque se ele aprender com eles ali, cara, e com o técnico de wide receiver do Cowboys, que faz um bom trabalho, é um cara que tem muita chance de sucesso, muita. Então, eu acho que ele tem uma boa chance de ocupar uma vaga no time, se ele for bem nos Special Teams. Que aí, eles indo bem nos Special Teams, ele consegue cavar uma vaga, joga nos Special Teams, não tem muito espaço nessa temporada, mas na temporada que vem ele consegue. Porque aí podem sair o Wilson e o Noah Brown, ou saem os dois, e talvez saia o Michael Gallup, e aí ele pode ser um cara que consiga ganhar um espacinho a mais ali. E aí ganha mais snaps. Da mesma forma que foi com Cole Beasley, por exemplo. O Beasley chegou num grupo de wide receivers que já tinha Miles Austin, já tinha Dez Bryant, tinha o Dwayne Harris, que começou a ganhar bastante espaço. O Cowboys tinha draftado aquele Danny Cole, não sei como se pronuncia mais. E de pouquinho em pouquinho, aí saiu um jogador aqui e ele ganhou mais espaçozinho. Saiu outro jogador, ganhou mais espaço. Até que ele virou peça-chave no Cowboys. E por que não o Ferroco pode ser esse jogador? Vinícius, você gostou dele, dessa escolha? Você gostou do nome? Você pegaria outro? Como é que você analisa essa escolha de wide receiver aí na quinta rodada?
Prati, eu gostei sim, como você falou. É uma posição que já no próximo ano, a depender de como ele se desenvolver, ele pode, eu acho que assim, ao meu ver, no máximo, o quarto recebedor do time já. Se a gente perder o Gallup, por exemplo, eu imagino que a gente vai subir o Cedric Wilson para terceiro. Mas ele já pode ficar em quarto ali, visto que o Noah Brown é o último ano dele, a gente não sabe o que vai acontecer ano que vem e tudo mais. É basicamente isso, sugue tudo que ele puder sugar do Cooper, do Lamb, do Gallup, do técnico de posição, do nosso... Até esqueci o... Kellen Moore, perdão, já tava fugindo da cabeça o nome do coordenador ofensivo, porque se ele prestar atenção, se ele ter essa cabeça de futuro, ele pode sim já virar um quarto recebedor fácil. E... pensando, né, se ano que vem já vai ser necessário um recebedor, ok, já foi bom ter escolhido sim, eu gostei. Tirando o Josh Ball, por exemplo, que foi uma escolha na frente dele, dos outros caras, essa pra mim não é uma escolha contestável.
Pois é, e se for um cara que não deu certo, você gastou uma escolha de quinta rodada, não é um investimento alto. Então é uma aposta, pelo menos, é uma aposta no lugar certo, que é, pelo menos na minha opinião, o Nashon Wright não foi uma aposta no lugar errado. Então esse foi uma aposta no lugar certo. Se der errado, cara, você gastou uma escolha de quinta rodada. Não vai fazer tanta diferença assim, cara. Você não gastou uma pick top 100. Então é um cara que pode agregar na posição que saiu. E eu jurava que o Cowboys tinha duas escolhas de quinta rodada, cara. Na hora que eu cheguei no draft, que eu tava fazendo... Quer dizer, na hora que eu tava escrevendo sobre o draft e tal, que eu, caramba, as duas escolhas são na sexta, não na quinta. E foi justamente na sexta que o Cowboys draftou mais dois jogadores, né, de defesa. O primeiro deles foi o defensive tackle, né, Quinton Boana. E o outro jogador foi o... corner barra safety Israel Mukuamo. Outro nome de origem africana pra matar a gente, né? Matar a pronúncia aqui. Brincadeira. O Boana. Vou falar Boana. O Boana, ele jogou com o Kelvin Joseph em Kentucky. E é aquelas jamantas, né? Cara de 150 quilos quase. Bate justamente no que você falou, né, Diego? De querer parar a corrida. Ter um cara grandão desse no meio da linha defensiva é uma das coisas que a gente precisava, né, pra melhorar essa defesa.
Sem dúvida, Plat. Ele veio pelo tamanho, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu não detestei de forma nenhuma essa escolha. Acho que defensive tackle é outra posição muito importante que a gente precisa de competição. Alguns especialistas, alguns insiders do Dallas Cowboys têm ela como... Tem essa escolha, no caso do Quinton Buana, como uma das suas preferidas, assim, como possibilidade de sequência pro ano. E daquele jogador que, assim, ó, ele vai certamente ter uma luta, enfim, batalhar a posição contra o Anton Woods e contra o Brent Urban, né, que recentemente foi contratado. São jogadores de um ano de contrato. Querendo ou não, ele é um passaporte pro futuro também. E em relação ao Israel, o Israel Mokuamu, né, o mais sensacional, porque eu realmente não conheço ele. Ele é outro, salvo engano, Dallas escolheu os dois cornas mais altos, né, de todo o draft. Eu acho que o mais legal dele foi, sem dúvida alguma, o Secret Audio, né, a ligação telefônica, que foi uma hecatombe. Quem não assistiu ainda, que vá agora pro Twitter ou qualquer que seja a sua rede social preferida, para ver eles recebendo a ligação da família Jones, que é algo inacreditável, a emoção da família, alguma coisa assim. E tomara que isso... Acho que assim, ó, eu vou falar particularmente, eu não sei vocês dois, mas eu e vocês ouvintes também, né? Mas Plat, Vinícius, eu adoro esses secret audios aí, é uma das coisas que eu mais gosto de ouvir depois do draft, são secret audios. E desse ano o Oscar vai para Israel Mokuamu, né? Sem dúvida alguma. E achei os outros, vou confidenciar para vocês, um pouco xoxos. Então, se ele for metade do que foi do áudio, já vai garantir um lugar no roster.
Eu acho que uma curiosidade legal é que tinham dois corners nesse draft que mediam pelo menos 1,93. Os dois o Cowboys escolheu, né? O Nashon Wright e o Israel Mokuamu. Então, isso mostra que o perfil que o Dan Quinn quer pra defesa, né? Agora, o Mokuamu, ele falou em entrevista que ele se sente mais confortável jogando de cornerback, mas ele jogaria nas duas, tanto como corner quanto safety, o que pedir, ele só quer estar em campo. E é um cara que ele já jogou de safety, né? Não seria uma... Não é uma loucura, o Cowboys não pegou um corner pensando em pegar ele do zero, ok, você vai virar safety amanhã. Não, ele já tem experiência como safety. O próprio Jerry Jones e o Dan Quinn mencionaram isso, que a intenção é que ele jogue como safety. E eu acho que a posição de safety, ele tem uma chance de brigar pelo elenco, mas dependendo da situação, fica meio esquisito. Porque a gente contratou o Damonte Kazee e o Jaron Curse. E do elenco passado, a gente ainda tem o Darion Thompson e o Donovan Wilson. Então dariam 5 jogadores aí na posição de safety. Geralmente se levam 4. Às vezes levam até 3. E aí, se a gente pensar que a gente pode levar 6 corners, ainda tem o Red Robinson, né? Então seriam 6 safeties. Se a gente já vai levar 6 corners ali, pensando no Nashon Wright, até que ponto vale manter o Mokuamu, ou se não vale manter ele no practice squad? Então, a menos que o Jaron Curse seja cortado, Darion Thompson, vai ser um trabalho difícil pro Mokuamu. Eu acho que dos jogadores que podem fazer parte do elenco, eu acho que ele é um que tem as chances mais baixas, justamente pela situação do elenco, não pela capacidade em si dele. Vamos ver como é que ele vai. Ele fez dupla com o J.C. Horn, né, lá em South Carolina, então é um cara que tinha um corner muito bom do lado, e eu acho que ele pode ser um bom jogador, tá? Mas eu acho que essa situação do elenco pesa pra ele, pesa bastante, talvez. Um cara inexperiente, primeiro ano de NFL, talvez seja muito para ele um elenco no time principal. Eu acho que ele é um dos mais cotados a ser cortado e voltar pro practice squad, porque, como eu falei nos outros podcasts, o Cowboys não tem espaço para 10 jogadores calouros fazerem parte do elenco, e agora o Cowboys tem 11 calouros, e o Cowboys não tem 11 espaços no elenco para calouro. Então, se 6, 7 entrarem, já vai ser bom. E a gente falou aí, cara, esse é o nosso décimo nome que a gente tá falando aqui. Então, pelo menos 3, 4 aí vão sair. Não vão fazer parte do elenco, vão ser cortados. Talvez voltem pro practice squad, mas talvez não. E aí? O Cowboys apostou em draftar muito e um deles o Cowboys vai acertar. Então, acho que o Cowboys foi mais ou menos nessa onda. E agora, falando da sétima rodada, né? Sétima e última. Foi o outro jogador de ataque, fechou com o jogador de ataque, né? O jogador de linha ofensiva, Matt Farniok. Ele é um guard, mas é um jogador que ele já jogou de offensive tackle também, então é um jogador versátil. E é um jogador que chega para substituir o Joe Looney, né? Que saiu, não tinha renovado ainda, então eu acho que ele não vai renovar mais. Óbvio, o Cowboys draftou o Matt Farnell, e inclusive um cara de sétima rodada, e eu acho que ele tem mais chance de fazer parte do elenco principal do que o Nashawn Wright, você acredita? Porque se a gente pegar o interior da linha de ofensiva, a gente não tem tantos nomes assim. É, além dos três titulares ali, o Connor Williams, o Biadishi, o Zach Martin, a gente tem o quê? Adam Redmond, Brandon Knight. São poucos nomes ali de interior de linha ofensiva. E ele, podendo ser um cara versátil, eu acho que ele tem chance de fazer parte do elenco. É óbvio, é um cara de sétima rodada, é um cara que tá cru e precisa se desenvolver. Ele tem mais chance de ir pro practice squad ou ser cortado do que fazer o elenco, óbvio. Mas eu ainda acho que é um cara que a gente não pode dar muita bobeira, porque dependendo da situação do elenco, ele pode fazer parte sim. Vinícius, você gostou de apostar aí num jogador de linha ofensiva em sétima rodada?
Sim. Ele será que é capaz de jogar de center? Pra ser reserva, no caso, logicamente?
Cara, eu acho que de center, não sei. Ele jogou nas duas posições de guard e duas de tackle, em Nebraska, que eu sei. Mas
eu tenho essa informação também.
Pois é, mas eu acho que a transição de guard pra center não é tão grande assim. Eu acho que a transição de guard pra tackle é maior. Ou de um lado para o outro. Então, eu acho que o Cowboys poderia trabalhar ele para ser reserva de center, se fosse necessário.
Sim, porque, assim, acho que até uma boa de leve, não sei. Eu acho que ele tem mais chance de ficar no elenco que o Josh Ball, por exemplo. Porque a gente tem Brandon Knight, que até jogou bem como offensive tackle, né? Melhor que o Terrence Steele. Mas o Terrence Steele era um drafted, né? A gente tem que rechaçar sempre isso. Aí contratamos o Tiny Zack, ok, por um ano, mas contratamos. Então tem o quê? O Josh Ball é pelo menos o quarto reserva de offensive tackle, né? Então vai estar bem longe, quem sabe nem vai entrar no elenco. E aqui a gente tem ali titular Connor Williams, Biadishi, Zach Martin. O McGovern, que é certeza que vai estar de reserva, acabou. Não tem um outro reserva ali que é tipo oficial, que a gente pode cravar que vai tá no time. Então o Farniok, né, ele pode sim ter grandes chances de ficar no elenco, como você já citou também. Não tem mais o Looney. O Looney provavelmente não vai assinar com o time de novo, e já podem até ter escolhido ele pensando nisso, não sei, eu imagino que sim.
Pois é, né? Nas últimas temporadas a gente teve o Looney e um outro jogador, né, a gente teve o Suafilo. Aí o Suafilo, a gente teve o Jonathan Cooper, né? Não sei se vocês lembram do Jonathan Cooper. Aí o Cooper saiu, aí veio o Suafilo. Aí o Suafilo saiu, aí veio o Cameron Irving. Aí só que o Cameron Irving jogou de tackle, jogou de guard pela situação de linha ofensiva. E agora saiu o Looney e o Irving. Então eu acho que abre uma oportunidade aí pro Farniok fazer parte do elenco. Então, e é uma aposta barata. Então é aquele negócio, cara, a gente apostou que se não deu certo, beleza. Corta o jogador de sétima rodada, põe no practice squad, mantém os que a gente já tem no elenco, traz um veterano que, se chegar no meio de agosto ali, o veterano vai assinar um contrato barato. Então, é uma aposta barata que o Cowboys fez. Então, eu acredito.
E outra, né?
Oi.
E outra, né, Prat? A gente vai lembrar mais dele se ele for escolhido pro time do que se ele for cortado.
Pois é.
Por ser uma escolha bem barata, né? Por ser uma pick bem, tipo, muito barata. Quase compensatório.
Pois é, e é difícil você ver jogador de sétima rodada dando certo, né? Na NFL, em geral, você, cara, praticamente nunca que um jogador de sétima rodada... Você vê muito mais jogador não draftado dando certo do que jogador de sétima. Eu acho isso meio engraçado. Mas jogador de sétima, e agora olhando pro Dallas Cowboys, cara, se você pega o histórico do Cowboys, não são muitos jogadores de sétima rodada que conseguiram fazer parte do elenco, teve um desempenho ok... Eu acho que o Noah Brown é o último, né? Não sei se ele foi sétima rodada ou se foi sexta, mas acho que foi sétima. Mas se você levar em conta isso, o histórico, né? Você não pesa tanto no Farniok. Vamos ver,
mas,
né? Como é que vai ser.
Mas Paty, sabe quais são duas posições que a gente escolheu bastante nesse draft e que a gente tem um histórico recente nada bom, principalmente escolhendo alto? Claro, tem o Trevor Diggs aí pra sair, enfim, cornerback e linebackers, né? A gente não tem dado sorte nessas escolhas, assim, pra ser aquele jogador incontestável que fica anos no nosso elenco.
Mas eu acho que foram apostas válidas, pelo menos olhando por nome, não por histórico. Eu acho que foram apostas válidas.
Se a gente lembrar da última vez que a gente escolheu dois cornerbacks seguidos em segunda e terceira rodada, nenhum deles só faz parte do elenco, Jordan Lewis, né? Sei lá, enfim, que esse ano seja o ano que a gente teve um draft muito mal avaliado, né? Porque seguidamente a gente tem drafts super bem avaliados, mas que em campo eles façam uma grande diferença e que a gente quebre com esses paradigmas aí, pelo menos de linebackers e cornerbacks, que faz tempo que a gente não bota um. Pô, acho que desde do Byron Jones, eu acho que é isso, né?
Sim, sim. É o Trevon Diggs, né? Vamos fechar o podcast falando dos jogadores não draftados, que foram 13 nomes. E impressionante, né? Se no draft foram só jogadores de defesa, basicamente, entre os jogadores undrafted, a maioria disparada foi jogador de ataque. Muitos jogadores de linha ofensiva, wide receiver, tight end. E jogador de defesa, você tem dois, eu acho, dois, três. São poucos, poucos. Vinícius, você acha que tem espaço no elenco para um jogador undrafted? Ou você acha que a gente já tem concorrência tão grande entre os jogadores draftados, entre os jogadores do elenco, que talvez não sobra espaço para nenhum?
Ah, Plat, se a gente ver o nosso histórico, né, se a gente lembrar de alguns jogadores aqui... Plat adora Tony Romo, né? Não tem como não lembrar do Romo como undrafted e a história até
Beasley,
nível
Jeff Heath.
Que ele chegou no campo. Ah, mas a gente tem que falar do Tony Romo,
né,
cara?
Claro, ele foi o maior exemplo, óbvio.
Sim, sim, mas tem diversos exemplos, não só no Cowboys, mas na liga. Tem, assim, alguns nomes que eu imagino que possam ter chance. Tem um tight end de TCU, é... deixa eu ver aqui rápido.
Artavius Lin.
Isso, Artavius Lin. Eu acho que pode ser um jogador a se olhar. Eu imagino que ele possa concorrer para ser o terceiro tight end do time. Com o Sprinkle e qualquer outro que tenha no elenco. Sean McKeon, que eu acho que ainda tá no time. Mas... ele e tem o Brennan Eagles, que até o Diego falou que era pra gente escolher ele e ele mudar o nome da camisa, né? O sobrenome dele, colocar Brandon Cowboys.
É, mas ele vai fazer um touchdown lá na Filadélfia e aí vai ficar todo mundo feliz. Eles por
amém, amém.
Né? Eles por assistirem alguém fazendo um touchdown com uma camisa Eagles e a gente vibrando por ter sido em cima do Eagles.
Cara, se ele fizer só isso na carreira dele, acho que já tá bom.
Tá
não precisa fazer mais nada.
Ou dá vitória ainda na prorrogação aí, pá. Aí levam ele nas costas até Dallas.
Isso aí. E o TJ Washer, né, de Texas Tech, acho que são os dois recebedores que, quem sabe, se tiver um bom training camp, mostrar um bom serviço nos times especiais, pode roubar uma vaguinha do Noah Brown, não sei. Mas tirando esses, difícil. Vai ter que mostrar muito, mas muito serviço no training camp, nos OTAs, no minicamp, tudo nos treinamentos que vai ter agora no decorrer dos próximos meses, para quem sabe conseguir pelo menos um practice.
Sabe o que me surpreendeu, pessoal? Que esse ano, diferente de anos anteriores, pelo menos que eu me lembre, né? Esse ano eu só vi um offensive line entre os undrafted, né? E normalmente tem mais, né? Dallas tem histórico disso, né? De levar undrafted vários jogadores de linha ofensiva e vários deles que acabam fazendo o roster.
Pois é, o Terrence Steele, o Brandon Knight, o Adam Redmond, esses caras que são reservas da linha ofensiva, todos são undrafted, né? E o próprio Lyle Collins, só que o Lyle Collins ele entra em outra categoria, né? Porque era um jogador de primeira rodada, aí teve uma situação extra-campo grave. Ele foi chamado para depor no assassinato da ex-namorada dele. E aí, só que esse chamado para depor foi muito em cima do draft. Então os times entraram em pânico, achando que ele podia ter sido culpado por um assassinato. Mas acabou que ele nunca foi considerado suspeito. Tinha fugido da palavra. Nunca foi considerado suspeito do caso. Ele só foi depor justamente porque ele era um ex-namorado e tudo mais. Só que até se resolver a situação, já tinha passado o draft e ele acabou não sendo draftado. Ele acabou saindo para o undrafted. E aí, quando passou tudo isso, o Cowboys ofereceu uma baita grana como undrafted, o máximo possível que a NFL podia oferecer, ele foi undrafted. Mas era um talento de primeira rodada.
Então, e o Ronald Lurie, né? Ronald Lurie.
Sim, o Lurie foi undrafted.
Ele é um cara sensacional, fez parte da... acho que, bom, discutivelmente, mas da última década, a melhor linha ofensiva, talvez, da liga.
Sim, sim. Foi no auge da linha ofensiva do Cowboys na última década, ele era o titular. e em cima do Lyle Collins. Mas analisando os jogadores undrafted, eu queria destacar também muito o wide receiver, não só o Brandon Eagles, tem outros nomes também, e eu acho que o Cowboys está de olho nisso, em poder repor o Noah Brown ou Cedric Wilson com esses jogadores, ou manter o practice squad e competir no ano que vem, que a situação de wide receiver vai ficar melhor. E também running back, né? Tem uns nomes assim de running back que eu acho que tem chance de fazer o elenco, tá? Porque o Cowboys tem o Zeke, o Tony Pollard, e não tem nenhum outro grande nome assim. O Cowboys tinha um terceiro running back que era um cara undrafted também, não era um cara com muita qualidade, tanto que ele entrou em campo só em garbage e tudo mais. Então eu acho que dependendo da situação, se o Cowboys quiser levar um terceiro running back, esses aí que foram undrafted, eles têm chance. Então eu acredito que eles podem ser esse tipo de jogador, né? E se o Cowboys quiser um fullback, o Cowboys trouxe um tight end que ele faz a função de fullback também. Então eu acho que o Cowboys não vai usar fullback, né? No passado o Olawale, né, optou por não jogar por conta da Covid, e o Cowboys não trouxe nenhum fullback para a posição dele. O Cowboys jogou sem fullback e esse ano cortou o Olawale. E a gente pensou, pô, se o time quiser um fullback, tem a oportunidade. Mas eu acho que o time não vai querer. Sendo bem sincero, eu acho que o time não vai jogar com fullback.
O Plat, eu vou fazer aqui uma previsão, tá? Simples. Vai ser muito difícil de falar sobre uma outra previsão, que é prever o roster desse ano de Dallas, porque é muita gente nova competindo por muitas posições. Infelizmente, a gente não tem grandes jogadores renomados em inúmeras posições, e a gente tem fartura, não digo de qualidade, mas digo fartura em número de jogadores, tanto no draft quanto no undraft.
Sim, sim. Mas eu acho que uma coisa que pesa a favor é que a gente vai ter pré-temporada, né? A gente vai ter um training camp, e a gente vai ter OTA, minicamp, todos esses treininhos de pré-temporada, que ano passado, como a pandemia aconteceu, né, estourou bem nessa época, os times cancelaram tudo. Agora, pelo menos no mês de maio, eles têm o minicamp, né, o rookie minicamp, que eles colocam só os calouros, os draftados e os não draftados para fazer um treino sem contato, mais. Então você já começa a analisar aqui quem pode se destacar, quem não pode. Aí tem o OTA, né, que aí já entra o elenco, os veteranos, e aí são alguns treinos sem contato também. Você usa capacete, mas você não usa o equipamento todo. Então é basicamente o capacete, uma camisa e um short, assim, eles não usam equipamento, não tem contato e tudo mais. E aí você vai ter um training camp mesmo, né? O Cowboys já confirmou que vai pra Califórnia fazer o training camp usual. Na temporada passada não foi training camp, foi treino normal em Dallas, uma situação muito mais restritiva do que tá agora nos Estados Unidos, e que vai estar em julho, né, quando começar o training camp, no fim de julho. E a gente vai ter os jogos de pré-temporada em agosto, né? Vão ser só 3 jogos esse ano, porque a NFL aumentou para 17 jogos na temporada. Mas vai ser o suficiente. Quando você tem um jogo assim, realmente, consegue analisar melhor o jogador. Quantas competições a gente teve nas últimas temporadas, a gente viu e foram decididas durante os jogos. Que aí, pô, o wide receiver jogou melhor, ou o linebacker. O Luke Gifford, por exemplo, fez o elenco porque ele conseguiu várias interceptações. Ele era undrafted, aí conseguiu. Teve um jogo que teve 2 interceptações, outro teve 1. Donovan Wilson estourou na pré-temporada. O próprio Dak Prescott, ele foi draftado para ser o terceiro QB no começo, né? Mas aí o Romo se machucou, Kellen Moore se machucou primeiro, o Romo se machucou, e aí tinha uma chance dele não jogar e tal, mas ele foi muito bem na pré-temporada e aí ele virou titular no começo. Então acho que esses jogos de pré-temporada vão definir muito, muito o elenco. Mas eu acho que até lá, a gente querer prever quem vai entrar, quem não vai entrar, é tiro no escuro, é fechar o olho e apontar unidunite quem vai, porque acho que vai ser difícil, porque a gente tem muito nome, muita quantidade de nome para apostar. Mas antes de fechar o draft, só queria perguntar para vocês uma nota de 0 a 10. Diego, o quão satisfeito você ficou com esse draft? De 0 a 10.
5.
Abaixo da média, hein? Não passa de ano.
Caraca, Diego, tu tá...
Eu ia botar menos, tá? Pô. Não, eu, assim, ó, eu fiquei muito feliz com o Micah Parsons, tá? E fiquei triste por todo o resto, assim. Mas isso é bom. Eu tô sempre, sou um otimista em todos os anos, então, quem sabe no ano que eu estou sendo pessimista, vou dar lá, minha nota é 3, na real, tá? Essa é a minha nota do draft.
Vinícius, sua nota aí.
Qual que é a nota pra passar de ano sem precisar de recuperação?
Pro Dallas é 2, pro Vinícius.
Não, pra mim a média... média em escola que eu estudei sempre foi 6. Tem escola que é 7, tem escola que é 5. Mas vamos considerar a média 6.
Então eu vou colocar um 6,5.
Tá bom.
Por ser muita pique que você torce o nariz por elas.
Eu vou colocar um 5,5. Eu ia botar 6, mas, cara, essa terceira rodada foi muito ruim. Eu gostei do terceiro dia em geral, tirando o Josh Ball aí, mas mais pelo extracampo dele do que pelo nome dele, pela qualidade em si. Mas o terceiro dia em geral foi ok. Escolha do Micah Parsons foi ok, eu preferi o Surtain, mas não coube ao Dallas controlar isso, né? Então, pelas circunstâncias, foi boa. Mas o segundo dia foi muito ruim, cara. Eu acho que pesou muito pra mim. Kelvin Joseph, ok, mas putz, será que não fazia, daria pra fazer um esforço em subir ali, pegar um safety ou sei lá. E terceira rodada, desastre pra mim. Eu vou repetir isso, que eu não gostei da terceira rodada até abril do ano que vem.
E é a rodada pra gente, pra fazer a diferença no ano, né?
Pois é, cara, o Cowboys tinha 3 escolhas, todas no top 100, cara. Era aquelas escolhas pra você ir no jogador certo, nas 3 escolhas e draftar 3 jogadores úteis. Ou você subir, volta pra segunda rodada, pega um baita jogador ali, sei lá, caiu da primeira rodada. O Uzu, o Caramoa lá, que caiu da primeira rodada, eu fiquei pensando, cara, será que o Cowboys não pode pegar esse cara? E era um cara que já tinha jogado de safety também, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que foi uma grandíssima oportunidade desperdiçada na terceira rodada. E eu não sei até que ponto o Cowboys vai ter outra oportunidade dessa. Ano que vem a gente vai ter uma escolha compensatória do Andy Dalton, que ganhou um bom contrato lá em Chicago. Mas não é todo dia que um baita jogador vai sair e a gente vai ter uma oportunidade. Então vamos ver como é que o Cowboys vai conseguir lidar. Eu espero muito que tenha sido uma boa aposta. Mas num primeiro momento, assim, olhando só a escolha e o prospecto, eu achei péssimos. Isso, se não fosse isso, cara, meu draft seria nota 7,5, 8, sei lá. Seria um draft que eu teria gostado, se fossem escolhas boas. Mas puxou pra baixo minha nota isso aí. Mas e você, ouvinte, você que tá ouvindo aí, você gostou do draft, não gostou, tem sua nota, publica o podcast em rede social. Então vai no post na rede social, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Comenta, ou no próprio post no site boostarbrasil.com.br. Você entra lá, comenta qual foi sua nota, pique que você mais gostou, pique que você menos gostou, se você confia em alguém, no draft. Comenta com a gente comenta aqui no próximo podcast e tudo mais. Ainda mais que semana que vem, ou essa semana, vão sair o calendário da NFL, né? Muita coisa pra falar ainda. Quem pensa que a gente vai morrer de assunto, não vamos não, filho. Quem ainda tem de assunto aí de NFL, vamos até... O podcast não vai parar, não. Vamos firme e forte até a temporada regular, pelo menos.
Que é trabalho, meu amigo.
É isso aí, aqui é trabalho. Mas agradeço aí o pessoal que ficou, o podcast é um pouquinho mais longo que o normal, mas contemplamos todas as informações, não é mesmo? Então é isso, galera, tamo junto, valeu, aquele abraço e Go Cowboys!